Olha, já manda! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Vamos lá!
A Bola Está Viva está começando mais um Fã Bonanet. Eu sou o Kodoji, estamos aqui para pôr um ponto final nesta temporada de 2020. Essa temporada tão conturbada, tão zoada, tão maluca. E aqui, para a gente manter a nossa tradição de episódios com esse convidado especialíssimo para o review do Super Bowl, o nosso querido Pedro Pinto.
E aí, meus queridos? Mais uma vez aqui, né? É tradição, né? Então, a tradiçãozinha já praxe do Bowl Sunday. Aí, na segunda-feira, estamos... Não estou mais embriagado, contentando tudo aqui. Farei análises objetivas, imparciais. E já passou do meio-dia do dia 8 de fevereiro de 2021. Então agora, como eu falei lá no Twitter, esta conta volta com seu compromisso de análises responsáveis.
Aqui conosco também, fechando nosso triângulo para esse episódio sensacional, nosso querido Danilo Batista.
Morte, impostos, Tom Brady ganhando no Super Bowls ímpares. Não interessa se a temporada foi maluca, fora do comum, sem público. Tá lá a mesma coisa, cara. Super Bowl 57, pode esperar. Vou até ver onde é o Super Bowl 57, pra saber onde é que vai ser essa taça vai ser levantada. A Gisele já reservar a passagem, porque é isso aí, cara. Vai ser de novo no Arizona. Já, acho que ela não vai viajar, não. Já conhece, já comemorou lá, fica em casa.
Eu acho que vai voltar pra comemorar de novo, viu? Porque das últimas duas vezes, uma foi e outra não foi, tem que ter o tirateima aí agora, né? Tem que ganhar a terceira vez agora em Arizona. Ai, ai, mas enfim, meus queridos, nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já começa esse reviewzinho do Super Bowl 55.
Vamos lá, meus amigos, para você que não levantou a taça aí, porque compõe aproximadamente 99,999% do mundo. Estamos aqui ouvindo o que aconteceu, né? Você que curte esportes americanos, você entra lá, fumblenanet.com.br. Hoje somos 51 podcasts sobre isso. Quem sabe a gente passa o número do Super Bowl em breve, né? Então, falando de NFL, o Fumblenanet, o esportismo, estão cobrindo a NFL semanalmente. Lembrar para vocês que não é porque a temporada da NFL acabou que a temporada do Fumblenanet se encerra, a gente continua mesmo durante a off-season, a gente só troca esse esquema de 2 episódios por semana, volta pra um só, tá? Se você curte a NBA, no ar o podcast, tá cobrindo o que tá acontecendo lá pelas bandas do basquete, tá uma confusão enorme, porque a NBA quer fazer de qualquer jeito o All-Star Game presencial, com todo mundo lá, mesmo com a pandemia, até os jogadores estão protestando, se o LeBron tá falando, você precisa levantar a orelha pra ouvir. Se curte a MLB, mais um monte de movimentação lá na Free Agency, o Trevor Bauer, agora é um Los Angeles Dodger, então confere a avaliação do pessoal no Rebatida Podcast. E se você gosta da NHL, o Pittsburgh Penguins, por exemplo, trocou seu GM. O que está acontecendo na liga, as confusões no New York Rangers, que eu ia chamar de Knicks, é muito esporte, não é? As confusões do Rangers, se acompanha com o Icecast, equipe NHL Brasil, 51 Podcast, fambonanet.com.br ou nos melhores aplicativos do ramo, né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o Deezer, Amazon Music, aonde você quiser. E segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar esses lançamentos todos, é @fambonanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Vem conferir o que tá rolando, vem trocar essa ideia com a gente. E neste momento que você não pode trocar ideia com a gente, você ouve a gente trocando ideia sobre o Super Bowl 55 assim que a gente volta a vida.
Muito bem, pessoal, antes da gente começar esse fanblim falando justamente sobre o jogo desse Super Bowl 55, a gente vai meio que fazer um paralelo, porque o nosso primeiro Fambonanet, a gente noticiou a morte de uma pessoa bem importante da imprensa americana, né, no nosso primeiro fanblim lá em 2015 ainda. A gente comentou sobre a morte do Stuart Scott Stuart Scott, né? Que ele trabalhava na ESPN, era um cara bem conhecido do ramo, né? Pro pessoal que talvez não conheça, acho que seria basicamente um amigão ou um antero, né? Que ele fazia o Sports Center lá nos Estados Unidos, ele tinha vários bordões,
mudou,
né?
Mudou a forma que o programa era feito, é verdade. E revolucionou o que é o Sports Center. Se ele não tivesse feito, certamente não seria da forma que é hoje.
Exato. E eu que sempre acompanhei assistindo em inglês desde 2011, sempre via ele, né, quando tinha os pós-jogos da ESPN, e esse começo de fanblim é pra gente falar de mais uma dessas mortes que pegou a gente de surpresa e que foi algo que eu ainda não consegui superar direito, que foi a morte do jornalista Chris Wessling, da NFL Network, que faleceu nesse final de semana por conta de um câncer que se espalhou pelo pulmão e que ele já havia combatido câncer há uns 2-3 anos, né? Ele já participou do site do Roto World e há 8 anos ele fazia parte da equipe da NFL Network, tanto com os textos dele sempre foram muito interessantes, assim, era uma pessoa que realmente entendia do que falava e gostava dos textos que fazia, e também como integrante do podcast Around the NFL, que acho que é unanimidade dizer que é o melhor podcast de NFL por conta da qualidade do conteúdo, da dinâmica das pessoas. E ele faleceu nesse sábado por conta pelo menos nós soubemos, né, nesse sábado, a morte dele pela esposa, a Lakeisha Jackson, e veio a falecer por conta desse câncer que ele teve que ser internado às pressas durante a semana e infelizmente faleceu. Um cara que era muito legal, um trabalho incrível, e acho que quem já ouviu Around the NFL, quem já leu algum texto dele, sabe que era uma pessoa que fazia um trabalho muito bom, e uma pena, porque fica a sensação de que foi uma pessoa que não pôde viver a sua vida até o fim da sua capacidade, que ele tinha muita coisa para fazer ainda, né? Então, essa é essa primeira notícia muito triste. Pepe, tu escuta ou escutou algumas vezes o Around the NFL, né?
Cara, eu escutava durante muito tempo, confesso que essa temporada andei tanto, mas sempre quando podcast, cara, invariavelmente, todos aqueles integrantes, a opinião pra mim mais importava sempre era do Quasi, né? Que era um jornalista realmente entendido, pode. Não é entender historicamente, fatos, só cobrir o jogo. Ele entendia, assim, campo, entendia vestiário, entendia história de time, entendia das dinâmicas, entendia de enredo de jogo, enredo de temporada, enfim, era um cara que o próprio podcast brincava, né? Ele brincava entre eles, que sempre o Wes abria a boca, era algo importante, que era ele e o Mark Sessler, que eram cientistas do laboratório, né? Que brincava. Cara, é uma perda pro fã de NFL que conhece o trabalho do Wes, é uma perda que dói. Dói porque é um cara que se dedicou basicamente sempre que ele podia, a vida inteira, né? O que ele diz, o meio man à NFL, ao esporte, como ele chama. E só vale lembrar também que tivemos outra perda também na semana, o jornalista da ESPN, Pedro Gomes, cria baseball durante sei lá quantos anos, também faleceu, e é um outro cara queridíssimo, tá, do reportão, meio de enxaria o jogo, e outro cara que vai forte aí pra comunidade fãs de baseball, então já falando de vivir pra quem respeita e gosta do canal, ele doído, mas é o que o Stuart Scott falou ainda em vida: você não vence o câncer no hospital, você não vence quando o laudo sai e fala que você está quem você vence pela forma que você vive a sua vida. Chris Wessling, sem uma soma de dúvida, meteu um 70-0 aí no câncer.
É verdade, a perda é ainda mais sentida, porque mais do que um redator, a relação de ouvinte e podcaster, ela é muito próxima, cara.
Sim.
Porque o cara tá literalmente ali no seu ouvido direto no momento em que você parou e escolheu ouvir aquela pessoa. Eu, por exemplo, não era um ouvinte do Around the NFL, não vou mentir. Mas saber que um cara desse tamanho, e ainda mais por câncer, que é sempre tem essa impressão que o Doge dá, que a pessoa não conseguiu completar tudo que ela tinha pra viver, é sempre mais pesado. Você sempre fica mais próximo do cara. É muito mais próximo um podcast, é mesmo um programa do tamanho do nosso, por exemplo. Imagina o tamanho que tem um programa da NFL Network. É muito mais próximo do que o cara que lê as notícias pra você, sabe? Então, toda essa relação torna tudo mais pesado. Assim.
E o que contribui também pra deixar até uma sensação mais doída é porque a dinâmica, assim, você via que eram pessoas que não eram só amigos que coincidentemente estavam fazendo um trabalho, assim. Era uma coisa de pessoas que gostavam de fazer aquilo, pessoas que se divertiam fazendo o podcast. Então, isso é que acaba fazendo com que a gente se sinta muito próximo, né? O exemplo que o Danilo falou de uma pessoa apresentando só um noticiário é muito bom, porque assim, o podcast dos caras ia ao ar 3 vezes na semana. A gente ouvia eles 3 vezes. Mas aí a pessoa pode falar, pô, mas você assiste, sei lá, o jornal todos os dias, você não se apega, porque é uma relação diferente. E o Danilo explicou muito bem que essa coisa do ouvinte do podcast, a gente acaba se apegando, mas a gente sente que tá mais próximo, porque muitas vezes no podcast a gente conta uma coisa pessoal, a gente conta uma história que aconteceu com a gente, e na TV, basicamente, dificilmente você vai ver, sei lá, o William Bonner contando a vida dele no Jornal Nacional, a não ser que ele vá pra uma entrevista, pra um programa de entrevista ou coisa do gênero. Então, por isso acaba ficando um pouquinho mais pesado pra quem acompanhava, pra quem via, e a sensação de querer simplesmente que essa desgraça de doença vá pra puta que pariu. Mas enfim, falamos do Chris Wessling, vamos falar de jogo, né? Falar desse Super Bowl 55, que foi um jogo muito bom pra um time apenas, acho que a gente pode dizer assim. Foi um grande jogo para um dos times que estava nessa partida, e como vocês sabem, o Tampa Bay Buccaneers é mais uma vez campeão, ganhando aí o seu segundo Super Bowl, depois de uma campanha que a gente já mencionou algumas vezes aqui, uma campanha que teve ali as suas derrapadas, um começo meio esquisito, alguns momentos de dúvida, né, de que talvez não conseguisse até mesmo ir para playoff, né, tinha um pouco dessa dúvida, aí depois o time se acertou de novo e tal, e no fim das contas a gente tem aí o Tampa Bay Buccaneers sendo campeão em casa, algo inédito, né? Inédito já era um time poder sediar o Super Bowl, apesar de que o campo era neutro, né? Mas de poder ter o jogo na sua casa e ganhar na sua casa também, né? Então foi algo completamente diferente, né? Afinal, acho que se era pra ter uma temporada onde isso ia acontecer, acho que a temporada de 2020 foi perfeita, assim, né? Pra gente poder pontuar isso, né? Das coisas improváveis e esquisitas, a gente ter, pela primeira vez na história dos 100 e poucos anos da NFL, um campeão no seu próprio campo, né, jogando para sua torcida, entre muitas aspas. Mas enfim, a gente teve aí esse fato, mas a gente também teve um Tampa Bay Buccaneers começando de uma maneira muito, acho que a gente pode dizer, agressiva logo de cara, que ele chegou mostrando o que ele ia fazer, pelo menos defensivamente, né? O ataque ainda precisou de um tempinho para poder engrenar mesmo, e aí sim começar a fazer o que fez.
Definitivamente, eles aproveitaram do fato que eu até vinha falando aí, muita forma ao longo da semana, Chiefs, sem Deus, eu dois starting tackle, pesaria, e Todd Bowles, já com o trabalho fantástico que ele fez na temporada, cara, o plano realmente era atacar a Patrick Mahomes. Podia deixar Mahomes ficar confortável no pocket, e ele desconfortável, como a gente viu, no jogo inteiro, já fez coisas bizarras, e você ainda tenta acreditar que aconteceram, e ainda assim é difícil. Você vê o replay e fala, de novo, né? E tinha que deixar o Mahomes desconfortável, viu? Já todo mundo deve ter aqui, o Mahomes, durante o jogo inteiro, não em jardas jardas ganhas, mas em jardas totais corridas, independente de direção, ele correu 497 jardas totais, pra escapar de pressão, que é seja a maior distância percorrida por um quarterback na temporada 2021 inteira. Então, a defesa do Fabol jogou demais. Se você pudesse dar o um prêmio de Super Bowl MVP pra alguém que não fosse um jogador, eu terei o prêmio do Fabol, porque o Fabol conseguiu ficar demais a Chiefs. A gente brinca, fala que o Chiefs foi massacrado. O jogo, pra mim, foi mais apertado do que o placar diz. Tem 3 ou 4 lances aí que companheiros do Mahomes deixaram ele na mão. Aquele que a foto já vai se tornar, mesmo com a derrota, uma foto icônica na história da liga, que é ele paralelo ao chão, né, o meio metro do chão, paralelo, lançando uma bola na end zone, foi na mão do recebedor e foi um drop, né? Então, lances como esse determinaram a derrota do Chiefs no jogo. Eu acho que o Bucks mesmo assim ganharia se o Chiefs converte esses lances, mas não seria um 31-9, seria um, de repente, um 24-7, 28-21, só falando hipoteticamente, mas o jogo foi um pouco mais apertado do que ele aparentou, devido aos erros, muitos erros do ataque.
O que marca o quão impressionante é esse time do Chiefs, principalmente o quão impressionante é o Pat Mahomes e os jogadores que o cercam, é que a narrativa do Super Bowl era o time sem os dois tackles titulares. Mas a linha ofensiva deles já vem mexida a temporada, metade da temporada já. Porque o Eric Fisher teve um problema de Aquiles na final de conferência. É o right tackle, o Mitchell Schwartz, saiu na semana 7. O left guard, que é o Osemele, saiu na semana 5. O right guard, o Duvernay Tardif, ele nem jogou a temporada. Ele optou por não jogar pra ficar no Canadá tratando lá, porque ele tem formação médica, né? Ficar tratando na linha de frente do Covid. Então, a temporada inteira, o único jogador que realmente começou a temporada e terminou a temporada na mesma posição foi o center, Austin Ritter. Então, linha ofensiva já é uma unidade que, se você mexe um cara, pode abalar todo o sistema. Você teve que trocar 4, você teve que pegar a right guard que jogou a temporada, botar ele de right tackle porque era o que tinha. Mexeu tudo. Ficou muito forte a impressão de que não tinha jeito. Pra ser com essa linha ofensiva, não ia rolar. E mesmo assim, o Chiefs chegou ao Super Bowl, que é impressionante nesse estágio de linha ofensiva, com tanto que trincheira ganha jogo. E mesmo assim, eles pareciam que teriam uma competição, se não fosse um time tão bem preparado do outro lado, cara. O Buccaneers parecia que tinha muita opção, fez tudo certo. Se você vai pressionar o Mahomes, você não pode mandar muita blitz. Então eles mandaram 8% de blitz no jogo inteiro, pressão constante o tempo inteiro, porra, 497 jardas, você não percorre em duas pressões só. Você passou o jogo inteiro sofrendo pressão, e quase todas elas com 4 jogadores só da linha defensiva. Uma rotação forte de linha defensiva também. Porra, você poder recuperar um cara como Vita Veia pra jogar na final de conferência no Super Bowl, e ele tava no nível de Vita Veia, você poder esquematizar pra vai deixar os teus cornerbacks meio mano a mano, porque você precisa dobrar muito no Travis Kelce no meio, com um linebacker, tudo bem, põe 2 safety fundo quase o tempo inteiro, o mapa de calor dos caras tá quase o tempo inteiro 2 safeties aprofundados no campo, esperando pra dobrar se algum cara se destacar ali, um Tyreek Hill, Mecole Hardman, Sammy Watkins se destacar, e funcionou, cara. Então todas as alternativas que o Chiefs costuma usar é o Pat Mahomes sai do pocket, ele acha um Tyreek Hill que disparou, ou ele acha o Travis Kelce confortável ali no meio, sem muita gente ao redor, tudo isso eles foram conseguindo parar. E entrevistas do próprio Todd Bowles, ele já dizia, bicho, seja Pat Mahomes, seja qualquer um dos running backs, o Chiefs não vai ganhar da gente correndo com a bola. Então, se eles quiserem correr com a bola, eu convido eles a correrem mesmo contra essa nossa linha defensiva. Eles vão ganhar passando. Então a gente precisa parar as alternativas de passe. E como eles pararam?
E se tu parar pra pensar, a gente tinha comentado no nosso preview, né, que o esquema pra você conseguir parar os dois jogadores, né, os dois quarterbacks, era jogar pressão pra cima deles. O Patrick Mahomes foi sacado 3 vezes e ainda por cima tomou 10 QB hits, né, velho? Então, Mahomes foi pressionado demais. Lógico que essa linha ofensiva meio capenga, vamos dizer assim, né? Desfalcada, acho que é uma expressão um pouquinho melhor, né? Essa linha ofensiva tão desfalcada iria propiciar isso, iria acabar cedendo esse espaço para a linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers. Mas no fim das contas, o o Chiefs não conseguiu tocar tanto assim no Tom Brady. Tom Brady foi sacado uma vez apenas no jogo inteiro, e se eu não me engano foi no começo do jogo ainda, foi no primeiro ou no começo do segundo quarto, e depois só atingiu ele mais duas vezes em QB hits, né? Então, mais uma vez, os dois lados da moeda que a gente falou, que era ter que aceitar o quarterback, um lado conseguiu e foi, acho que a gente dá pra dizer que foi anulado Patrick Mahomes, o outro não foi anulado, conseguiu sair aí com 3 touchdowns, apesar de parecer que teve aí uma quantidade de jardas pouco passada, passou o que foi necessário, né? E no fim das contas, isso que acabou importando. E parecia que a cadência de jogo de Tampa também foi muito mais devagar, propositalmente, né? Algo que a gente fala há 3 anos, pelo menos, que o Kansas City Chiefs com o Mahomes é muito rápido, é muito querer marcar logo, querer fazer a jogada rápido, querer avançar logo, enquanto isso o Tampa Bay foi cozinhando tempo, foi cozinhando em banho-maria, foi indo devagarzinho, ia lá, pum, pontuava, ia lá, mais um drive, mais devagarzinho, pum, pontuava de novo, né? E o Chiefs não conseguia ter esse espaço, não conseguia jogar direito. Basicamente, o que a gente teve aqui foi um time foi dominado taticamente pelo outro. O que o Chiefs conseguiu, o que o Bucks conseguiu fazer com o Chiefs foi um puta num trabalho pra parar esse ataque que era tão bom assim.
Mas sabe, Kodoji, que isso é... Fica a impressão de que o Buccaneers conseguiu cadenciar, dominar muito a posse. Mas as posses foram parecidas, tá? 31 a 28 minutos, isso é bem próximo. E o tempo de cada campanha... Tem uma campanha acima de 5 minutos do Buccaneers e já é no quarto quarto. Tem aqui 1,27, 2,48, 4,33, 4, 2,58, 0,55, mas aí já é por intervalo, 3,41, 3,34, 5,26. A questão é que essas campanhas médias terminam em pontuação. É 4 minutos e meio, touchdown. 2,58, touchdown. 55 segundos, touchdown. 3,41, touchdown. Então, a margem foi começando a abrir e ou você começa a pontuar logo, ou o negócio vai ficar ruim, né? Não vai dar tempo de voltar.
Você não pode abrir mão da oportunidade que você tem. Acho que isso a gente acaba voltando. Você tá de novo. Chief, leaving play on the field. Aquele tá do clássico americano. Can't leave play on the field. E foi o que aconteceu com o Kansas City. Buccaneers converteu onde precisava converter. Leonard Fournette teve umas corridas cruciais, Joe. Cruciais. Pode não ter sido, uau, aquela corrida incrível, 15, 20, 30 jardas. Mas em situações que você olhava e falava, cara, o Bucs tem que converter essa terceira descida. O Bucs tem que diminuir a distância pra terceira que está por vir. Leonard Fournette com jogadas cruciais, pontuais, que não chamam a atenção no campo plástico, mas são eficazes. E ver do outro lado, o Chiefs simplesmente não conseguia estar. Pra mim, acho que o problema do Chiefs foi esse. Execution. Não executaram. Se você não executa o game plan, se a jogada tá ali e ela não é feita, não adianta. Você não vai ganhar. Não vai conseguir tirar o máximo do seu time. E eu volto a repetir. Eu acho que o Mahomes fez um jogaço. Jogou muito. Fez chover dentro do campo, tá? Fazendo um milagre atrás do outro. Mas o time não ajudou. O time não apareceu pra jogar. Só o Mahomes apareceu pra jogar. O resto que é Chiefs parece que foi em casa. Aí a gente volta pra aquilo. Poxa, eles viajaram, o Buccaneers, todo mundo dormiu em casa, no vestiário próprio. Isso pesa? Óbvio que pesa. Dizer que não pesa, tá errado. Mas, a gente, vou repetir. Chiefs deixou jogadas em campo. Deixou o lance. Poderiam ter decisivo na partida. Não ocorreram por não executarem, por not executing as jogadas que precisavam ser executadas. Acaba até olhando aqui no jogo terrestre. O Johnson foi o líder em já T4, depois o Mahomes T3. O Mahomes foi 49 passes, completou 26. Tentando achar o número de drops aqui, que não tem número exato.
Foram três drops,
assim, definidos como drops. A gente lembra de uma endzone, tinha uma outra, acho que foi uma terceira descida crucial também. Teve drop.
Teve uma do Travis Kelce, isso, cara, que eu acho que eu nunca vi ele dropar um passe desse, cara.
Perfeito. E tem um outro detalhe também. Em muitos lances, que não foi necessariamente drop, mas tem um breakup do Buck, a impressão que eu fiquei foi que a defesa queria mais do que o ataque naquele passe específico. A bola tá no ar, bicho, é pra sair na porrada, é pegar essa bola. Tem que dar o seu jeito pra pegar essa bola. Muitas vezes eu senti, olhando, né, a linguagem corporal do recebedor do Chiefs, como se não estivessem ali, não estivessem presentes, não estivessem acordados pro jogo. Isso que eu senti em vários momentos. Então, volto a repetir. O Chiefs perdeu gostei do jogo, mas não foi tão apertado quanto o pessoal quer dizer que foi. Ele não foi tão fácil quanto qualquer coisa, perdão. O jogo foi mais apertado do que aparentou, que a pontuação realmente complicou. O Mahomes acabou tendo multiple interceptions no jogo, que foi um dos meus bold predictions. Estou até preso com essa ideia, pra ser sincero. Mas, cara, é basicamente isso. Eu não acho que o jogo foi tão apertado. O Chiefs, pra mim, é o favorito pra ganhar a temporada que vem, de novo. E aí, um pequeno momento clubista aqui. É muito bom poder torcer pro cara. É muito bom. É muito bom poder torcer pro cara. Porque são anos a fio, como torcedor do Denver Broncos. Cara, a rivalidade de Broncos e Patriots,
Pepe,
ela é forte. O Kodoji sabe que se zoa o tempo
não,
todo.
Não.
É muito mas, bom poder
você torcer. Você tá batendo
pro cara.
Na mesa?
Eu bati na mesa. Tá perdão.
Por favor.
Parei. Me
não
empolguei.
Bata na mesa.
Me empolguei. É muito bom poder torcer pro cara. É muito bom. É uma experiência incrível. Eu sugiro a todos vocês que não tenham feito isso alguma vez na vida, o façam, porque é muito bom, cara. Quer certeza de que ele tem vitória.
O mais louco é que, assim, esse que foi o Super Bowl, que teoricamente o cara mais velho, trocando de time e com não tendo training camp direito, não tendo pré-temporada, não podendo fazer os ajustes finos antes de tudo começar, foi o Super Bowl que ele conseguiu jogar, que ele teve um melhor desempenho de maneira bruta.
Jogou
até
mais
mesmo,
de boa, né?
Jogou mais tranquilo e venceu mais tranquilo também, né? E aí a pessoa pode falar, mas nos outros, sei lá, é porque nesse a defesa carregou ele e tudo mais. Não, o cara teve 3 touchdowns, meu amigo.
Sim, 29.
Ele jogou
29.
Bem.
Ele jogou bem, um sack só.
Ele jogou
um sack só.
Benzaço.
Sim, benzaço.
Assim, não foi um puta, não foi aquele jogo maravilhoso, aquele, sei lá, não foi o Pelé na Copa de 58? Já que o pessoal tá querendo comparar ele com os outros, com os outros maiores. Não, é só pra gente poder mencionar outros esportes, Daniel, né? Não foi tipo o The Shot do eu nem sei se é esse o nome, o arremesso do Michael Jordan contra o Cleveland. Mas, pelo menos, a gente tem aqui, né, um cara que teve um ponto de um jogo aos 40, quase 44 anos, né? Numa temporada em que, por mais que ele... A gente falou tanto de ele ser a peça que faltava pro Bucks jogar benzaço, né? Mas, mesmo assim, o cara é novo no time. Não teve tempo de trabalhar com o time. Não tinha... Eu acho que, assim, é simplesmente uma energia que ele tem em volta dele que faz com que os outros simplesmente se esforcem mais ainda porque estão jogando com o cara. Ah, Codor, você tá exagerando. Tô, pô. Mas o cara acabou de ganhar. O cara acabou de ganhar o sétimo. O cara acabou de ganhar o sétimo Super Bowl. Se esse não
ele
é...
Ele tem mais título que qualquer franquia, mano. Porra,
exato.
Isso é ridículo, cara.
Se esse não é o momento de ser hiperbólico, se esse não é o momento de ser exagerado dentro da NFL, a gente vai ser em que momento? Quando ele se aposentar?
Também.
Vai ser quando se aposentar? Não, claro, mas assim, é só quando se aposentar? É isso?
Não.
Porque não tem o que fazer mais, cara. Ah, a gente já falou tantas vezes que ele é o maior do esporte, e assim, o que fica pra essa temporada, claro, ele não foi a única peça, e a gente bateu tanto nessa tecla na temporada inteira, até mesmo na temporada passada. O que o Chiefs precisava era de... O que o Bucks precisava era de um quarterback. E o Chiefs também, né? Diga-se de passagem, né? O que o Bucks precisava era de um quarterback, porque se com o Jameis Winston o time já conseguia 500 jardas, 5 touchdowns, imagina que não vai conseguir fazer com um quarterback de verdade, conseguindo organizar melhor o time, sabe? Tudo isso era falado nas últimas duas temporadas a respeito do Bucks, e o Tom Brady foi a peça perfeita para poder encaixar e fazer tudo funcionar direitinho, assim. Não é só ele, obviamente, né? Porque afinal, ele, não foi ele que parou o Mahomes, vamos dizer assim, né? Foi a defesa, mas o cara tem uma aura que faz com que os outros joguem bem, velho. É isso.
Cara, sabe que eu, do Ben, da seguinte forma, cara. Eu acho que pode ser até mais uma questão de tranquilidade do cara que tá jogando ele e tirar mais, cara. Óbvio que você vai olhar pra ele, pô, tô jogando pra Brady. Não, se eu fizer o meu melhor, eu vou embora ano que vem, vai chegar alguém que vai jogar com ele, porque todo mundo quer jogar com esse cara. Então tem que dar meu máximo. Mas ao mesmo tempo, cara, você vê a calma que ele tem, então isso passa tranquilo, pra todo mundo. E eu tô ansioso pra ver o seguinte, não sei se vocês viram o Devin White soltou um vídeo hoje, marcando o Bucks, falando, será que vocês conseguem liberar aí o pregame speed ray no vestiário? caralho. Aparentemente, o Brady inflamou o time inteiro antes do jogo. Inteiro, né? E eu tô muito ansioso pra ver se esse vídeo aí vai aparecer, porque o Devin White marcar o perfil do Bucks no Twitter, soltar essas, tipo assim, e aí, vocês vão mostrar pro mundo o que esse cara falou? Porque, cara, de novo, é isso, é aquela brincadeira daquele áudio do Cristiano Ronaldo, o cara vence. É a mesma coisa, cara. Porque o cara tem 6 títulos, foi pro 7º, foi com 43 anos de idade, o cara parece estar jogando nos 30, entendeu? No auge, por incrível que pareça, parece que tá no auge ainda. A gente vê que tem, claro, a força no passe não é mais a mesma, ele consegue esticar o campo como antigamente, mas, meu amigo, o cara sabe o que faz. E teve uma outra coisa que eu vi no Twitter também, que foi interessante, eu lembro qual foi a conta, não faço a menor ideia, mas foi muito interessante falando assim, que os quarterbacks, por exemplo, como o Big Ben e tal, e os outros da liga, todos eles são capazes de fazer, bem que andando com a pessoa que fala isso, se é algo negativo, não é, e controlar o jogo passe-curto, só que aí eles ficam, entre aspas, entediados, falam, foda-se, eu vou lançar no fundo, que eu tenho o braço pra isso, tenho mira pra isso, e se eu for interceptado, se foda, no próximo drive eu venho e me viro e me acerto. O Brady tem paciência infinita, mano. Se você falar pro Brady, aí, pra ganhar o título, você não vai poder passar nenhuma bola, além de 5 jardas de linha de scrimmage, mas se você fizer isso, a gente vai ganhar, ele vai falar, irmão, já é, tranquilo, é só paciência em 5 jardas, que você é campeão, tranquilo. Aí, Tom, seguinte, cara, você vai ter que dar 70 handoff pro jogo, não vai passar nenhuma bola, mas a gente vai ser campeão. Ah, isso precisa? Beleza, tá aí, faz 70 handoff e eu vou ser campeão nessa porra. A questão é essa, cara. Faz sempre o perfeito na situação que ele se encontra, ele faz o simples e o eficaz. Sempre faz agora, o simples e eficaz. Não dá pro cara se encontrar.
Agora você vai me desculpar, porque quando o pessoal falava, bota o Aaron Rodgers na mão do Belichick pra ver se ele não tinha todos os recordes do mundo, se ele não jogava, se ele não ia ter 50 títulos, né? E cara, o que a gente sabe, que é um fato, o Aaron Rodgers é um cara chato e difícil de lidar. Isso é um fato, não é especulação, não. Isso é um
todo
fato.
Todo mundo sabe que é.
Pobre Shailene Woodley.
Ele é um cara chato de lidar. Ele não se dá bem com a família, tá, tudo bem, tem pessoas que realmente a família é foda, mas enfim. Não é o caso da minha, tá, pessoal? Minha família, tá? Mas tem gente, você ouvinte...
Todo mundo tem história de, né, já ouviu histórias.
Exato.
Que não é
isso. Tem gente que tem família que é foda mesmo, tá? Mas enfim, o que sempre permitiu essa coisa dele ser o cara vencedor, de ele jogar bem, de ele não ser o cara egoísta, e isso até o Ray Lewis falou em 2010, quando ele ficou em primeiro lugar, acho que foi até inclusive o primeiro daquele Top 100 da NFL, onde os jogadores selecionam os 100 melhores jogadores. Foi o primeiro, e naquele ano ele acabou sendo o ficando em primeiro lugar, porque inclusive na temporada, né, em 2010, ele foi o MVP, o único MVP unânime da NFL até hoje, né? O cara teve 40 e poucos touchdowns e 4 interceptações apenas numa temporada, isso é absurdo, e o Ray Lewis, ele falou o seguinte: uma jogada que sempre mora na minha cabeça é uma terceira descida longa contra o Panthers no Super Bowl 38, onde ele tinha uma jogada longa e todo mundo sabia que ia ser um passe, e todo mundo imagina que o tipo de jogada que vai acontecer ali é um passe um pouquinho mais longe atrás do linebacker, e não, ele pegou, lançou um passe curto e conseguiu converter e pegar a terceira e fazer a terceira descida. Aí ele fala assim, são jogadas desse tipo que fazem com que ele não seja uma pessoa egoísta, porque outros quarterbacks iriam tentar fazer isso que o Pepe falou, de esticar o campo, de jogar uma bola mais longa, pra dizer assim, eu pelo menos tentei fazer um passe longo, por isso que não deu certo, tá? E ele não, pegava, fazia o necessário pra ganhar. E isso que o pessoal sempre aponta dele, que é essa questão de ele ser uma pessoa, ser um jogador que sempre pensa no coletivo antes dele, cara.
Cara, ele se diverte mais. Prestem muita atenção na frase que eu vou falar, que ela é muito importante. Ele se diverte mais ganhando do que jogando. Eu vou repetir. Ele se diverte mais ganhando do que jogando. O vestiário...
E mesmo assim...
O vestiário é uma coisa diferente. Não vou incluir na equação, porque o vestiário
exato.
Do time é uma coisa inexplicável. É uma das experiências que eu guardo com o maior carinho na minha vida, quando a época que eu jogava. A essas são pessoas que, se eu encontro hoje na rua, é um abração fora da época de pandemia, né? Que é isso que é. Mas, numa época normal, você encontra uma galera dessa, meu irmão, é um abração. Porra, como você tá, meu irmão? Cara, relembrar o momento outro. Isso aí, beleza. O que eu tô dizendo nessa frase de diverte mais ganhando do que jogando, não é uma coisa, não é um ponto final nessa frase. Né? Isso, pra mim, é o que resume quem falou. Pra ele, se ele tiver que fazer o simples pra ganhar, ele vai fazer, ele vai estar mais feliz tendo ganho o jogo, sendo que, porra, ele completou, sei lá, 5 de 10 passes pra 43 jardas, ele vai ficar mais feliz com isso do que tendo, sei lá, perdido o jogo apertado, passando pra 450 CDs, sei lá. Pra ele, esse é o resumo da frase, se veste mais ganhando que jogando. Não é simples, mas é um resumo que diz o que é Tom Brady. O cara faz o necessário pra ganhar o jogo. E se o necessário é ele take a backseat, falar, eu vou deixar a minha defesa ser a estrela do jogo, porque minha defesa tá jogando muito, então eu vou manter meu ataque dentro de campo, vou botar minha defesa pouco tempo, descansar pra parar o adversário. Quem tá jogando muito hoje é meu running back, eu vou dar a bola na mão do cara, porque o cara tá voando baixo. Eu não preciso ficar completando passe, ele tá resumindo o jogo pra mim. Isso que resume Tom Brady, não é por o cara ser. Ah, mas ele jogou, pô, no igual que a gente já falou. Ah, 6 títulos no Patriots. O cara no primeiro ano ganhou, cara. Em outra conferência, em outro time, em outro sistema, com outros jogadores, porra, outro clima, outros. Esquece, cara. Esquece. Cara, isso é absurdo. Cara, imagina você sair, sem sacanagem, você sair pra um outro vestiário, você tem que estudar agora um playbook de 400 páginas, um estilo de jogo que você não joga, claro, pra incorporar algumas coisas suas, mas um estilo de jogo que não é o seu, e você vai a campeão, meu irmão. Ah, pelo amor de Deus, cara. Cara, é mentira, cara.
Todas as evidências apontam pra ser o Super Bowl do cara. É a primeira vez em muito tempo que eu não termino um jogo dizendo, porra, esse MVP podia ter sido outro cara. Não, não tem outro cara. Porque você não vai distribuir o MVP pra defesa inteira, por exemplo.
Exatamente.
Então, o MVP é do cara. Tem uma série de evidências, bicho. Depois da final de conferência, tinha algum jogador no vestiário do Bucks dando uma comemoradinha, dançando. Ele soltou os cachorros em cima do cara. Tipo, ô, o que você tá comemorando, velho? Não acabou,
não. Não ainda, exatamente.
Tem mais um, o discurso dele.
Sério isso?
Falou, é sério?
Ele ficou puto. Virou, eu não sei quem foi, você, ô, a gente tá comemorando o quê? Tem mais um jogo pra jogar, tá? Eu não tô aqui pra isso aqui, não. Tem nada comemorado.
Nossa,
inclusive fizeram um vídeo dele no vestiário agora, depois do jogo da MTV já. Tá todo mundo tirando foto, com camisa de campeão, sabe mais o que? Eles filmam. Aí filmam o Tom Brady e falam, tá vendo? O cara tá acostumado. Isso aqui não é novo pra ele. O que o Tom Brady tá fazendo? O Tom Brady tá no vestiário dele, fechando a mala, guardando as coisinhas dele. Ele pronto pra ir embora pra casa, todo mundo surtando, comemorando e ele agindo como se fosse mais um. Agora que acabou, tem que preparar pro ano que vem já. Essa é a coisa.
E esse é um dos motivos pelo qual não me desce o Tom Brady. Porque.
Isso irrita um pouco.
Bicho, você acaba de ganhar o sétimo título com
você
tudo.
Você tem mais título
com...
que qualquer time na liga.
Você tem mais título qualquer do que qualquer time. Você quebrou a narrativa do, você só ganhava por causa do teu técnico, aí eu ganhei em outro time. Ah, você só ganhava porque a estrutura ganhei em outro time. Você só ganha com teus caras aí, foda-se, trouxe meus caras pra cá e a gente ganhou do mesmo. Porque na hora dos touchdown foi os bruxos dele. Até os caras têm muito mais passe do que os jogadores já estabelecidos da franquia. Do que o Mike Evans, do que o Chris Godwin. Independente da ocasião de por que isso aconteceu. Mas aconteceu. É inegável que aconteceu. Então tudo tá a seu favor. Ele pega a taça. A primeira coisa que ele faz, ele olha pro Jim Nance. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Porra, bicho. Não dá. Não tem como me afeiçoar com o cara. Eu tenho pouquíssimo espírito competitivo. Não chego ao dedinho da unha da competição que o Tom Brady tem. Então eu nunca vou compreender exatamente qual é o sentimento do cara, certo? Ou nem de competidores em níveis muito abaixo. Mas caralho, bicho, dá um sorriso.
Não, mas é,
e não é
engraçado.
Não é um sorriso sarcástico, irônico. Dá um sorriso, irmão. Sente. Pega um dia. Um dia. Se você, na manhã de segunda-feira, depois do Super Bowl, tá com a tua roupinha de treino, correndo, tá estudando playbook, dizendo, caguei. Essa altura da vida, a gente já sabe que é isso que você vai fazer. Irmão, teu time inteiro tá comemorando um Super Bowl, coisa que os caras provavelmente não iriam ver se não fosse você ter ido pra lá. Vamos e convenhamos. Tá? E você tá sentadinho, sem olhar pra ninguém, arrumando a tua mala, irmão. Parece que ele não, como o Pedro disse, ele não sente mais prazer em ganhar do que em jogar, não. Parece que o prazer é a humilhação. Se ele não esmerilhou o adversário, e puta merda, de todas as narrativas que tinham nesse Super Bowl, a única narrativa que apareceu é Tom Brady ganha de novo. Você pode dizer, a defesa do Bucks funcionou. A narrativa do Bucks da defesa não se compara com a narrativa do duelo dos quarterbacks. É o Goat contra o Baby Goat. Nossa, a passagem de bastão que pode acontecer.
Eu posso dar só um pequeno parênteses. Calm the fuck down com esse negócio de Baby Goat, tá? Calm the fuck down. Na boa, eu sou muito fã do Mahomes e isso aqui tá vindo de um lugar que é zero pro bicho. Calm the fuck down, que é o terceiro ano que o cara tá jogando, entendeu? Desculpa, calma. Essa porra de Baby Goat já é um exagero desnecessário. Que, inclusive, o próprio Mahomes não precisa disso, tá? O cara joga muito, joga. O cara tá há 3 anos na liga e nego quer chamar de Baby Goat. Porra, calm the fuck down. Tem muita gente na frente ainda pra ter esse papo. Então, assim, calm the fuck down. Brady é o Goat e o Mahomes pode, talvez, se tornar o Goat futuramente. Talvez. Mas já duelo de Goat e Baby Goat, cara, 3 anos jogando só. Desculpa, mas isso aí pra mim foi forçado demais. Pode ser.
Mas, assim,
um duelo. Aí você fala assim, pô, um duelo entre... duelo da atual geração e a futura geração. Um negócio assim, beleza. Agora, Goat e Baby Goat, eu entendo a dinâmica de, pô, isso aí da audiência. Entendo, compreendo perfeitamente. Se eu estivesse trabalhando com isso ainda, eu faria isso pra chamada do jogo. Concordo. Mas, levando a um nível de análise, calm the fuck down. Tá?
Ao mesmo tempo, do outro lado, Mahomes não tem nem tanta gente assim na frente dele. Tem o Tom Brady na frente dele. É, mas se a gente for discutir o ranking exato, a gente vai perder muito tempo. Até a outra análise narrativa pro outro lado. Olha aí, Tom Brady matou mais uma dinastia antes dela nascer.
Qual é o conceito
de dinastia?
Não, gente, o pessoal falando assim, cara, o Chiefs vai ter problema de salary cap. Vocês já pararam pra olhar o salário? Esse time não vai ser desmontado agora, não, cara. Vocês pararam pra olhar, já o Mahomes já tá com o contrato dele aí. Boa parte dessa galera tá resolvida. Ah, isso aí não vai durar. Cara, todo mundo sabe já que a fórmula do sucesso e estabilidade pra uma franquia é o QB. O cara é o melhor quarterback da NFL hoje. Ponto. Isso é um fato. Mesmo tendo perdido ontem, o melhor quarterback da NFL hoje é o Patrick Mahomes. Cara, esse time não vai embora, cara. Podem se preparar, eles vão chegar a Super Bowl de novo. São, inclusive, eu acho, favoritos, e as casas de apostas já botaram de novo o time como favorito, early favorite, mas sim, favorito pra temporada que vem. Eles não vão embora tão cedo, o time vai... A única coisa, vou até bater na madeira aqui, a única coisa, isso eu tô falando assim, como amante do esporte só, a única coisa que pode fazer essa franquia não dominar durante os próximos 10, 15 anos, é se o Mahomes não sofrer uma lesão grave. É a única coisa. De resto, pode inclusive aposentar o Andy Reid e entrar outro técnico, os caras vão conseguir chegar de novo, porque o cara é muito bom. Uhum. Eu não vou botar ele a nível de Tom Brady, de Peyton Manning, esses caras ainda, porque o cara tem que fazer por merecer pra chegar lá. Ele não chegou lá ainda. Mas a gente viu o Peyton Manning chegando em múltiplos Super Bowls com técnicos diferentes, e a gente viu agora ele e o Brady ganhando com franquias diferentes. Então, a máxima pra você ter sucesso, todo mundo sabe, é o quarterback. Eu tive um debate outro dia com o Rafa, técnico, quarterback e tal, e mudei minha opinião. Falei, cara, acho que técnico pesa, quem vai escolher o quarterback. Mudei minha opinião. Eu falo aqui agora, eu estava errado. Rafão, eu estava 200% errado. Troca, bota o quarterback pra frente aqui pra mim, que eu falei merda. Essa é a verdade, eu falei merda. Se o Mahomes hoje falar assim, eu quero jogar no Detroit Lions. O Detroit Lions vai chegar no Super Bowl, meu amigo. Vai chegar. Anota aí, vai chegar, entendeu? Cara, essa franquia não vai embora tão cedo. Tem alguém aí achando que acabou o Chiefs? Meu amigo, eu sinto muito, mas tá no mundo paralelo aqui, que isso não vai acontecer.
Olha, eu até acredito que o que pode acontecer... Não, no mundo da especulação aqui, isso aqui já tá qualquer... eu tô tal qual Pedro Pinto depois do Super Bowl, nesse momento. É completamente no feeling, sabe? Se fosse pra essa franquia não ter mais, assim, não ganhar mais nenhum Super Bowl, por exemplo, pra mim seria, sei lá, alguma coisa de psicológico,
concordo,
sabe?
Concordo.
De os caras, de, sei lá, o Mahomes perder a confiança, de O que é bizarro, né? Porque o moleque basicamente, nas três temporadas que jogou, foi pra três finais de conferência, ganhou um Super Bowl, ganhou uma final de conferência, das três que foi, né? Ganhou duas finais de conferência, ganhou um Super Bowl. Então, assim, é claro que pode ser um choque grande, né? Mas, cara, falaram a mesma coisa do Tom Brady em 2005, quando ele foi ter a primeira derrota. E isso que é louco também, né? A primeira derrota dele em playoffs foi depois dele ter ganhado três Super Bowl.
O querido Broncão, inclusive, na brava.
Exato, né? Que rolou aquela interceptação do Champ Bailey.
Ah,
e que o Tyrande, que
Benjamin Watson.
O Benjamin Watson, o cara correu mais de 125 jardas pra tirar essa bola e não virar o touchdown, cara. Então foi a primeira derrota dele, e falaram a mesma coisa, talvez o psicológico dele esteja abalado e tal. Pra mim, o único motivo de essa franquia não dar mais certo seria o psicológico do Mahomes ficar cagado, o que eu acho difícil, muito difícil. Ou, pior ainda, o GM do Chiefs não conseguir manejar esse time por conta do salário do Patrick Mahomes, o que eu acho
aí tem
muito
que
difícil.
Tem que apanhar de cinta, já diz o outro. Pelo amor de Deus. É assim, 2021 ainda é esse mesmo time, essa mesma profundidade, essa mesma galera. Basicamente, não tem nenhum free agent. Talvez o free agent mais famoso dos caras esse ano é o Sammy Watkins, que é perfeitamente substituído. Tá? Não vem com essa pra mim, não. Depois, ou seja, o Chiefs tem pelo menos mais um ano pra desenvolver os substitutos dos caras-chave. E depois você pode talvez ter um time menos profundo, ou coisa assim. Eu acho que não vai acontecer. O Cap vai voltar a dar aquelas crescidas dele. Então, bicho, no fator principal que você tem, o Pat Mahomes tá garantido por mais um tempão. O Travis Kelce tá garantido por mais muito tempo. O Hill tá garantido por mais muito tempo. Então, o que vale, o Chiefs tá tranquilo, tranquilo. Esquece essa história aí de que morreu o Chiefs já. Esquece essa história de que o Buccaneers é um time de rejeitado. Pelo amor de Deus, pô. Olha, respeita a história de Jason Leach. O tanto de cara que esse homem draftou, tá certo. Tem contratações chave. A gente falou aqui, todos os touchdowns, a origem são de jogadores contratados em 2021. O quarterback, o tight end, o wide receiver e o running back. Todos eles entraram nessa temporada. Não significa que é um time inteiro de jogadores de aluguel ou os caça-anéis, que é a turma que costuma acompanhar jogadores como Tom Brady. Toda vez que o Brady mudasse de time, ia ter uma galera indo atrás dele. Toda vez que o LeBron muda de time, vão os caras atrás dele sabendo que a chance de ganhar anel é grande. Ou o tanto de gente que já assinou com o Lakers pra jogar com o Kobe. Sempre tem esse rolê, que não é o caso do Buccaneers, tá? O Buccaneers construiu uma base muito forte, só que a peça central é que veio de fora agora.
Cara, eu tenho que falar uma parada aqui, eu tenho que olhar, né? O ano dos contratos, né, dos jogadores do time, vocês viram. O pessoal vê que esse time não vai embora agora, tá? Eu vou falar os anos. Mahomes, 2032. Frank Clark, 24. Chris Jones, 24. Travis Kelce, 6. Tyreek Hill, 23. Eric Fisher, 22. Talvez seja a grande preocupação. Anthony Hitchens, 23. Duvernay Tardif, 22. Tyron Matthew, 22. Sinceramente, se quiserem não renovar com ele e arranjar outro jogador, acho até válido. Mitchell Schwartz, 22. Harris Butker, 25. Harris Hiller, 25. Pô, e cara, o time tá montado, não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Tyron Matthew é um excelente jogador. É um excelente jogador. É. Só que com o salário que ele ocupa, pode, de repente, cara, chegar aí e encontrar um safe no first round, vai que vai dar certo, bota no lugar do cara. Algo do tipo. Não tô desmerecendo o Tyron Matthew aqui. Só tô falando quando eles precisarem...
natural.
Isso, quando eles
precisarem... A flutuação natural de elenco da NFL,
exatamente.
Você, bom, tipo, vai parar de pagar um safety, mas aí você acha dois cornerback maneiro.
Isso aí. Esse time só vai começar a se preocupar em o elenco ser desmontado depois da temporada 2022, que é quando o Tyreek Hill, que aí seria, na minha opinião, o primeiro grande entre a problema a ser resolvido, que é quando o contrato dele expira. O do Travis Kelce só acaba em 2026 e o do Mahomes 32. O do Mahomes 32, cara. Então, assim, o time não vai embora tão cedo. Não vai embora tão cedo. E digo mais, sabe o que vai acontecer com o time? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. O pessoal vai começar a aceitar contratos mais baixos pra continuar jogando no time. Isso, vai achando que não vai acontecer. Vai achando que não vai ocorrer. O cara vai falar assim, ó, seguinte, no mercado vão te oferecer 7 milhões por ano. Beleza. Eu te ofereço 5 milhões pra você ir pro Super Bowl quase todo ano. E aí, o que você quer? Pô, jogos.
Fora que foda, Kansas, né, City não tem o estilo militaresco.
Não tem. O Andy Reid paga um cheeseburger toda vez que ganha um jogo pra todo mundo.
Ah lá.
Porra. Tom Brady não quer jogar lá, hein?
Agora, sabe quem é o espertão, né? Sabe quem é o espertão de tudo, né? LeSean McCoy. É o grande espertão.
Sim.
Né? Bicampeão. O cara foi campeão no passado, bicampeão sendo boy. O LeSean McCoy, fazendo nada, foi campeão. Nada.
Nem segurar a cartolina, pô.
Eu não vou citar nomes, mas é igual um colega meu de colégio, que a gente teve um trabalho de química, e ele realmente não fez nada. A gente só falou pra ele assim, mano, bota só os nomes na cartolina. Mano, até isso ele errou, tem noção?
Não.
Juro pra você, o nome... Aí tinha um moleque argentino da minha turma, Horácio. O moleque escreveu Horaico. O Horácio ficou possuído, tipo, começou a xingar a moleque em espanhol numa velocidade que nem... E todo mundo sempre entendia o que ele falava, porque ele falava, se eu falo nossa de normal, vai ser foda. Ele desacelerava pra falar com a gente. O moleque ficou embutecido num nível que eu nunca vi. Falou assim, meu irmão, você só tinha que botar o nome. Nem isso você fez. Nem isso você acertou. Né? Cara, que memória aqui, cara. Orai. Cara, esse dia foi maravilhoso. Tem séculos quase.
Meu MVP improvável que tinha botado aqui o Jason Pierre-Paul, que eu falei, pro Jason Pierre-Paul ganhar, tem que conseguir aí quatro sacks e meio, né, pra tirar a atenção. O cara, infelizmente, não teve nenhum. Quem teve um sack e meio foi o Ndamukong Suh, né, no fim das contas. E o Shaquille Barrett, que o PP tinha apostado também com quatro, três, né, PP?
Foi três, ele teve um sack e quatro quarterback. No início do jogo, ele quase teve uma, Holmes se livrou da bola, foi bem sagaz. Ele teve um sack, quatro hits.
Esse cara, todos os méritos vão pro Tom Brady e pra comissão técnica do Bucks. Vale dar de novo esse mérito, que é talvez a comissão técnica, tem talvez, mais diversa da NFL, né? Os três coordenadores são negros, o Todd Bowles, o Byron Leftwich e o Keith Armstrong. As duas primeiras mulheres a ganhar no Super Bowl, Lori Locust, que é assistente de linha defensiva, e Maral Javarifar, que é assistente de preparação física, dá um tapa na cara da NFL, que continua tendo todos os seus problemas de integração em comissão técnica. Pelo menos esse ano já deu uma aumentada no nível de coordenador, na quantidade de coordenador, né, que vinha sendo um problema sério para a NFL. Então, é um fato que é necessário ressaltar a diversidade da comissão de Bruce Arians.
Passou da hora, né? E aquela coisa de novo, eu ainda não entendo como Eric Bieniemy não é Red Bull, isso aí não...
Você não entende mesmo,
não,
Pedro?
Cara, não.
Vamos falar assim,
objetivamente. O pessoal dá emprego pra, Jim Caldwell repetidas vezes e Eric Bieniemy não tem chance.
Mas então, Pepe, é justamente isso, cara. Não, Robert Saleh também.
O que eu não entendo é... Beleza, a gente fala assim, Matheus. Então, é que eu quero entender a um nível mais profundo. Assim, a gente vê outros técnicos de minorias tendo oportunidade. Por que o Eric Bieniemy em específico ainda não teve? Essa é a minha pergunta. É mais ou
sim,
menos por
não,
essa vertente.
Tudo bem.
Por essa
porque
vertente.
A sua vertente, Kodoji, é a pergunta por que é que o Matt Nagy e o Doug Peterson estão na mesma situação do Eric Bieniemy, ganharam rapidamente a oportunidade e ele não.
Perfeito.
Sim.
Perfeito. A minha é outra. A minha é por que quando se dão oportunidade a um que quer menos do que deveria ser, tem muito técnico que tem muita qualidade. Mas quando tem um que tem oportunidade, por que que o nome do Eric Bieniemy ainda não foi chamado? Eu não consigo entender isso. Não consigo. Não sei se eles olham isso por algum motivo, e eu realmente tento pensar isso como objetivo. Se talvez na hora de apresentar um plano pra montagem da franquia, eles olham e falam, a visão desse cara meio de coordenador, não de head coach. Não sei. Tentando entender, porque Robert Saleh tem nome na NFL há menos tempo que o Eric Bieniemy tem. Tá? Vamos lembrar desse detalhe. Então assim, eu realmente quero entender se tem um componente tipo, do esporte mesmo, gerenciamento de time, o que quer que seja, pro Bieniemy não ter uma oportunidade.
Eu acho, olha, sendo bem sincero e sendo bem debochado, acho que seria a palavra, eu acho que não tem nenhum, não. Eu acho que não tem coisa objetiva nesse quesito. É, ou então a coisa objetiva, sei lá, a gente não gosta do cara, o cara é chato, sabe? O tipo de papinho que não cola com outros, que não existe com outros.
Sabe por quê? Se você comparar até entre dois candidatos minoritários, David Culley ganhou vaga de head coach.
Eu ia falar isso agora.
E o Eric Bieniemy não. Você sabe quem
exatamente
é David Culley, Kodoji?
Não. Não lembro, cara.
Ele era assistente de head coach, técnico de wide receivers e coordenador de jogo aéreo do Baltimore Ravens. Qual é a credencial que você me dá desse trabalho do cara no Ravens?
Ele nunca foi head coach a nenhum nível. College, nada. Que seja, nunca foi nada.
Ele foi coordenador.
Ele foi coordenador ofensivo de Texas El Paso durante duas temporadas e só. Passing Game Coordinator Ravens durante a temporada. Somente. O trabalho dele teve como coordenador. Então, esse pra mim é o exemplo. Tipo, por que você não contrata o Bieniemy? Então, se por exemplo, o Texas ia falar assim, nesse caso, pô, contratou a minoria. Beleza, mas por que? Aí que minha pergunta vem. Por que não foi o Bieniemy? Se com certeza, na minha opinião, pelo menos, ele é um candidato melhor. Isso que eu não consigo entender. Não
é
isso? Por isso que eu paro e olho e falo assim, não é. No caso do Bieniemy em específico, eu falo, cara, talvez, muito talvez, não dá pra cravar, tem um componente a mais aí pelo qual ele não ganha o lugar. Esse é o único motivo que eu olho e vejo outros técnicos de minoria, poucas vezes, tendo oportunidade, e o Bieniemy não. Então eu fico falando, cara, deve ter, eu acho difícil que tenha, mas eu fico buscando um motivo pra tentar entender isso. Porque, tá ligado? Quando não entra na tua cabeça, e não entra na minha, por exemplo, que o Denis falou, o David Culley tem uma oportunidade como head coach e o Bieniemy não. Isso não é, não assim, você tá falando uma língua que eu não entendo, pra mim. O meu irmão que torce pro Ravens falou que o Texans tá de sacanagem. Basicamente.
Imagina o que o Deshaun Watson falou, né?
Pois é.
Vai embora mesmo, meu filho. Salve-se quem puder.
Bom, torcer pra que no ano que vem ele consiga um cargo de head coach, né? Porque é mais do que merecido. E Danilo, você tem algumas curiosidades a respeito desse Super Bowl, meu querido?
Ah, não. Quando o Brady ganhou, eu fiquei de saco cheio e... Não, a que vale citar é que o recorde de touchdowns para uma dupla, quarterback e recebedor, foi quebrado, né? Era John Sim. Montana e Jerry Rice, e agora Tom Brady e Rob Gronkowski. Qualquer outro recorde que não seja com Tom Brady na frente e tem relação ao quarterback, é só esperar que ele vai quebrar. É pra isso que ele vive, pra esmerilhar os recordes. Eu acho que o que a gente pode comentar ainda deste Super Bowl é o restante do evento, que é sempre a parte mais divertida.
Nossa, como que eu esqueci do show, velho?
Dos shows. Que tem, é sempre o show. O evento mais assistido do mundo tem sempre o espetáculo. Já começa. O pior é que eu não vi o tailgate da Miley Cyrus, porque eu tinha outras preparações pra fazer.
Francamente, mas... eu não interesse o tailgate. Eu tava me embriagando no momento, tava correndo.
Eu não ia criar uma conta no TikTok pra poder assistir o show da Miley Cyrus. Eu sinto muito, né?
Eu vou falar, eu até gosto de TikTok, mas realmente pra mim não é a plataforma pra isso, cara.
Eu até gosto de TikTok, mas eu assisto pelo Instagram.
Vocês querem saber a verdade? A gente tá velho.
Não, porque eu gosto de TikTok. Eu assisto TikTok.
Não, é engraçado, eu concordo. Eu me divido com muitos vídeos.
Mas pra mim não é a plataforma, cara. Pô, ficar assistindo no celular eu acho chato pra caceta, velho.
Concordo.
Se eles ganharam dinheiro com essa parada, pô, parabéns pro TikTok, cara.
Exatamente.
Não vou ser eu que vou assistir. Mas o hino nacional, cara. Se você, amigo ouvinte, não prestou atenção no hino ou se não passou na transmissão da ESPN, assiste o hino nacional. Geralmente, a transmissão americana, ela começa com a execução de America the Beautiful.
Passou na ESPN.
Melhor ainda, porque mais gente tem a referência. A cantora Her, que fomos apresentados nesse Super Bowl, não posso negar, ela fez uma performance, ela e um violão, guitarra, excelente. Tá tudo lá, bicho. A coordenação com a guitarra, a voz, tá tudo lá. Aí entra uma dupla pra fazer o Super Bowl, o hino nacional, e foi um desastre completo, cara. Eles não combinaram, ou não deu tempo de ensaiar, não é possível que essa performance de Eric Church, que é um cantor de country, e Jasmine Sullivan, uma cantora de R&B, tenha sido bem ensaiada, bicho. Só não foi a pior execução de hino nacional que eu já vi em evento esportivo, porque a Fergie tá de sacanagem.
Nossa, é verdade.
Horroroso, cara. Eles tinham a lição dada ali logo no comecinho, tipo, ó, um faz a... o violão, Eric, você faz o violão, Jasmine, você canta, resolvido. Aí ele começa com um hino no violão, uma pessoa só, tá tranquilo. Ele para, ela começa a cantar, tá ok. Quando mistura, o Bradley Cooper não é um cantor, mas ele naquele filme com a Lady Gaga, Nasce uma Estrela, tava muito melhor do que eles dois. Sério, já começa daí. E aí a gente entra pro... foi bem feio. A gente entra pro show do intervalo.
É um momento que sempre emociona, e esse ano eu tô... What the fuck?
Ha ha.
parte. Todo mundo, ninguém entendeu.
NFL, por favor, só chama uma diva pop e deixa ela cantar. A gente resolve fácil isso daí. A Beyoncé já mandou benzão. A Lady Gaga já mandou benzão. A Demi Lovato, que você não esperava, mandou benzão no ano passado. Deixa na mão de quem sabe, bicho. Não inventa. Não faz essas coisas malucas. Ou bota uma orquestra pra tocar. A orquestra dos militares, o próximo é Los Angeles, de Los Angeles. Pronto. E aí tá resolvido. Não precisa fazer esse negócio, porque vai dar ruim, tá? Eu, por mim, vai dar ruim. E aí a gente vai pro show do intervalo. Que a gente já acabou de declarar aqui nesse nosso TikTok, que a gente tá numa geração um pouquinho, um passo pra trás. Só um passo pra trás, tá, gente? A gente não é tão velho assim, não. E chamaram o The Weeknd. Todo o alarde sobre The Weeknd é que as apresentações deles são extremamente cinematográficas, visuais, um espetáculo de luz e cores. Parabéns. Isso daí ele entregou. Todas as luzes, todos. Isso tava tudo lá. Talvez seja a playlist, o set list que ele tenha escolhido. Não sei. Mas até chegar na última música, Blinding Lights, a mim, pelo menos, não pegou, não.
Assim, eu achei legal. Eu achei que se não tivesse dado problema na transmissão, a mixagem de som ao vivo ficou muito esquisita. Mas isso foram muitas pessoas reclamando. Gente no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, no México. Gente assistindo de madrugada na Alemanha tava falando que a transmissão tava bizarra. Que a mixagem de som tava estranha. Porque parecia que a voz dele tava muito mais baixa do que o resto do som. Do que os instrumentos, né? Enfim, tudo. Agora, fica essa impressão de que se essa parte técnica não tivesse, pra mim pelo menos, né? Eu conheço nada a não ser Blinding Lights, as famosas aquela também conhecida como essa é dele, e também uma que, se eu não me engano, acho que o nome é Nossa, não sabia que era dele. Essas são as músicas que eu já tinha ouvido do The Weeknd. Mas assim, quando rolou o show da Katy Perry, por exemplo, eu também não eu conhecia uma ou outra música dela, mas o show foi muito, as músicas foram muito mais interessantes e tudo funcionou direitinho. Ele não teve convidado, né?
Não, zero. Então, nem Daft Punk, que tem música com ele, que é I Feel It Coming, não rolou. O NJ.com, é um jornal americano obviamente, de New Jersey, faz a seguinte comparação. No lugar de você ver uma grande performance com a união que a pandemia gerou nos nossos milhões de compatriotas e tal, era um cara de 30 anos num terno vermelho, parecendo, aliás, com o carisma de um dentista que acabou de entrar no TikTok. Foi sacanagem. Foi pesado. Mas é isso que eu tô. É nesse nível que eu tô falando de que não tava exatamente lá.
Então, ó, primeiro já tem um ponto negativo aí. Não teve convidado. Quando você não tem convidado,
isso eu fiquei meio bolado também. Eu entendo que talvez tenha falado assim, Covid, vamos fazer um cara só, entendeu?
Porra.
Mas assim, tipo, aí não faz o raciocínio num bar que vai fazer um show cheio de gente dançando com ele. Então, assim,
exato. É. A não ser que aquelas 300 pessoas estivessem, sei lá, dividindo o mesmo quarto, né, pra todo mundo ficar no mesmo ambiente, não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, cara, assim, tá, isso perde um ponto ali, mas não deveria ser o principal. Mas as músicas, ele tem músicas ótimas, mas realmente, a seleção de músicas acho que ficou, não ficou pra colocar ele em primeiro lugar, por exemplo. Eu ainda acho que ele é um dos melhores dos últimos 10 anos, de certeza, assim. Top 10 fácil, quer dizer, dos últimos 10 anos não, né? Dos últimos 15, 20 anos. Porra, últimos 15, perdão.
Top 10 dos últimos 10 anos, incrível. Alguém clipa isso aí, pelo amor de Deus, cara.
Realmente, assim, foi o caso de top 10 dos últimos 20 anos, né? Mas faltou algo, sabe? Algo que eu senti isso no show da Lady Gaga, por exemplo. Eu achei que tava faltando ali uma coisinha, sabe? Não é... Veja bem, não é tipo Timberlake, como a gente falou semana passada, que foi um desastre. Faltou um tempero, faltou um toque, sabe? Um ajuste fino, vamos dizer assim. Talvez selecionar umas duas músicas mais interessantes. Foi isso. De resto, cara, showzaço. Mas não é o melhor.
A gente tá nos Super Bowls na casa dos 50, né?
Isso.
Se você pegar dos 50 pra cá, o show do intervalo realmente pega quando tem diva pop no negócio.
Exato.
É isso. hoje em dia, é quem vai carregar o show, é uma diva pop. Vai ter aquela união da música que carrega com o visual que carrega.
Esse é o pop, perfeito, contigo.
Porque o visual, por exemplo, o visual tava no show do The Weeknd, aquele momento Slipknot ali no meio do campo, todo mundo de vermelho, com a máscara branca, roupa preta por baixo e um batucão rolando, aquele Slipknot. Aquilo tava maneiro, ele cantando com só uma maquete de prédiozinho e fogos de artifício ao fundo. Inclusive, foi um excelente uso do espaço que ele podia, já que não dava pra botar um palco mesmo no meio do campo. Porra, aquele espacinho ali na frente do telão deu um efeito especial maneiríssimo. A parada abrindo, ele entra no negócio, o visual tava todo lá, mas a música não andou junto. Então, quando você teve a Lady Gaga no Super Bowl 51, as participações da Beyoncé, a gente não precisa nem falar, mas a Lady Gaga no Super Bowl 51, Shakira e a Jennifer Lopez no 54, isso levava. O The Weeknd, o Maroon 5 e o Justin Timberlake, não rolou. Ou seja, a NFL vai precisar, seu Jay-Z vai precisar abrir a caixa de ferramenta aí e ir atrás da diva pop mesmo.
É, o último cara que teve um show interessante foi o Bruno Mars, né?
Sim, porque ele é um cara, as músicas dele são assim. Ele fez o mesmo esquema, ele até foi menos visual que o The Weeknd. E talvez até o Bruno Mars não tenha botado 7 milhões de dólares no próprio bolso no show. Mas as músicas do Bruno Mars têm um ritmo mais alto, ele contou com participação, ou seja, tem a hora que ele consegue dar uma respirada com o Red Hot Chili Peppers, que é um estilo de música também com um ritmo mais alto. Então, nesse esquema aí, consegue dar uma revezada. O show do The Weeknd parece que ele começou pelo meio e aí ele termina em alto. Sabe? Que todo show você começa estourando, você dá uma descansada no meio e volta no final no alto de novo.
É por isso que eu acho que o show da Katy Perry é o melhor. Ela entra num leão, já começa foda. Aí ela tem uma música. Aí ela tem lá no meio do show uma musiquinha que é um pouquinho mais tranquila. Só que essa musiquinha mais tranquila, dali a pouco tem o Lenny Kravitz e depois tem a Missy Elliott, cara. Ela basicamente trouxe a Missy Elliott de volta depois de anos a Missy Elliott estacionada, sabe? Ninguém mais lembrava dela. E aí ela
teve três músicas da Missy Elliott, cara. Olha só.
E ainda por cima, ela termina com Firework, velho. Porra, muito. Sabe? É muita grandiosidade de show perfeito pro momento. Por isso que a gente diz que é o Danilo diz da Beyoncé. Eu acho que o da Beyoncé tá um pouquinho só abaixo do da Katy Perry. Mas tá ali. Não é nenhuma. Tipo, pra mim seria absurdo dizer que o show do The Weeknd é melhor do que o da Katy Perry. O da Beyoncé, pra mim, eu não consigo dizer que é absurdo. Eu só digo assim, não, realmente é uma boa disputa. Por isso que, pra mim, o show da Katy Perry é o melhor show de Super Bowl, sabe? Aí teve um pessoal falando, pô, o do Prince, pô, velho, o Prince, show legal e tal, mas não é a mesma coisa, velho, sabe? A produção que teve no show da Katy Perry foi algo de outro mundo, velho, não tem como. Da Beyoncé, a Beyoncé, a da Madonna, o começo da, não sei, não lembro se foi o começo ou o meio da Madonna, que ela é carregada como se fosse uma rainha,
velho. A entrada, ela entra numa liteira, é o começo.
Olha que foda, meu amigo. Acho que a única coisa que pega, entre muitas aspas, no show da Madonna, são os convidados, que é o MFAO, que, né, pô, ok, qualquer coisa. Hoje em dia os caras não existem mais, praticamente, né?
É só pra conversar com a nova audiência.
Exato.
Na época eles estavam, tipo assim, show, tá no auge. Agora, tipo assim, ninguém lembra mais.
Ninguém lembra mais, velho. Inclusive...
dizer, nossa, quem é essa senhora que tá rodando aí no meio do palco?
Exato, né? Então, são coisas assim, puta, grandiosa pra caceta, sabe, velho? Enfim, é isso, assim. Show The Weeknd podia ter sido um pouquinho melhor, então ficou desse jeito.
Eu não reparei muito bem se o áudio tava bom na hora do show, porque eu já estava embriagado, então assim, eu tava curtindo, eu gosto do The Weeknd, então eu tava curtindo, comendo meu petisquinho, entendeu? Tomando meu chopp gelado, assim, tá bom. Eu achei um bom show. O que mais tem a dizer sobre isso, Pepe? É isso que eu tenho pra dizer. Achei um bom show.
E eu vou te dizer, é justo dizer isso.
Eu fico muito feliz que eu tenha achado um bom show, porque é exatamente isso que eu queria. Eu queria estar no estado que eu olhasse e falasse, tá tudo ótimo, é isso aí. Esse é meu resumo, essa é minha análise.
Então, acho que é isso, né? Vocês querem fazer mais alguma consideração final pra gente...
Eu quero lembrar que é muito bom poder torcer pro Otto, aí, novo. Pela milésima vez. O Kodoji recebeu uns áudios meus ontem em madrugada, que eu tenho certeza que ele...
O Pepe queria que eu publicasse, mas não vou publicar, não. Vai dar trabalho, não. Vai dar trabalho pro Gui, pro De La Coleta. Não vem me dar trabalho.
Não posta, não. Ele não posta, não, porque eu tava
Não, não vou,
ao extremo. Como eu falei, eu estava completamente embriagado. O pessoal viu, eu entrei, bicho, eu entrei. O Rafão e o Gui resolveram fazer uma live, uma live depois do jogo. Aí eu entrei e só comentei, chupa Chiefs. Aí eles falaram, eu vou te mandar o link. Mano, o pessoal já clipou o vídeo, deu completamente embriagado, uma garrafa na mão, uns moleque passando atrás falando, o Thomas é gigante, o Thomas é gigante. Mano, cara, foi um dia maravilhoso, Me permitam clubistar com mais 10 segundinhos. Ontem o bem venceu o mal. Pronto, parei clubistar. Parei. É isso.
Kodori, você lembra a lendária... A lendária entrevista de Luiz Felipe Freitas na frente do estádio do... do Levi's Stadium?
Lembro.
Então, foi quase. Só que era o repórter que tava naquele estádio.
Cara, o maluco... Oh, this is live! Oh, shit! Cara, eu lembro disso como funciona. Esse momento maravilhoso.
Eu lembro porque nesse momento eu tava fazendo os preparativos pro jogo, obviamente, né? Como eu sempre faço todo ano. Infelizmente, esse ano não teve aqui, né? Mas talvez ano que vem voltemos com a programação normal de 2 kg de frango, 3 kg de batata, 5 litros de cerveja. Nossa,
é um exército de um homem só.
Fazer o meu
campo aberto. PP, meu querido, obrigado pela participação, obrigado pela disposição, falar desse joguinho, desse evento final, né? A gente desandou um pouco, mas a gente volta sempre pro assunto, que é isso que importa. Brigadão, aquele abraço.
Até quando temos Zona FA, Pedro Pinto?
Ah, isso aí, infelizmente não sei dizer pra vocês. Que quanto ainda tiver, vamos fazer aí um carinho imenso, que a grande verdade é que a vida anda para todos e infelizmente, né, a gente acaba focando em outras áreas aí, eu trabalho mais com o Vasco, acho que eu tô vendo de auxiliar no extra-campo de uma forma mínima, que eu tô com outros focos aí na vida, o Jets, o Rafa, o Dai, então, né, o Beltrão, todo mundo tá. Então, assim, se eu me permitam só dizer isso, eu só agradeço, porque eu tenho muita gente aí, como da NET, que está lá também, e só agradecer esses anos todos de carinho que estiveram com a gente, e dizer também que essa amizade que eu tenho com esses dois safados que estão aqui gravando, se deve muito à Zona FA também, muito, então, assim, agradecer sempre a audiência de todos. Nem sempre pudemos a gente entregar o que a gente queria, mas a gente fazia o que dava e foi do caralho. E mesmo o Zona ficar parando, isso que a gente vai sumir. Tô aí pra falar minhas groselhas no Twitter, como sempre. Temporada que vem vou acompanhar mais de perto a NFL. Esse ano eu dei uma afastadinha de leve, e acho que até cheguei a falar. Eu ainda via muita temporada como puramente como analista e não mais como amante do esporte torcedor. Então eu decidi dar uma afastadinha pra voltar a assistir. Não sei se me entendem nisso, né? Ver os
pra desintoxicar.
É, dar uma desintoxicada de parar de ver o jogo só analisando e ver o jogo assim de, porra, eu vou abrir a cerveja, eu vou pedir um petinho aqui e vou curtir o jogo. Eu vou curtir. Claro que o olhar de análise nunca vai embora. Tá sempre aí. São anos e anos, dando bote. Mas eu tava vendo mais como um trabalho do que um prazer. Né? Eu tava precisando reverter um pouco esse prazer de novo. Foi isso que eu fiz essa temporada. Não à toa que esse Super Bowl foi, mesmo o jogo não tendo todo o que eu mais me divertia desde a época comentada. Então, valeu demais. E esse ano que vem eu volto a preparar mais. Mas agradeço o convite novo. Já é tradição, né? Segunda-feira depois vou falando nas bostas aqui. E é isso. Tamo junto sempre. Agradeço mais uma vez o convite. E eu quero reiterar que é muito bom poder torcer pro homem. Só isso.
Ai, ai, tá certo então, Pepe. Danilo, você quer dar uma mensagem também de fim de temporada, meu?
Só que avaliem bem os seus conceitos de bem e mal. Um grande abraço.
Então é isso, pessoal.
Caraca, mano,
eu tô
amigo ainda, cara.
Não, você é. Essa é a grande questão.
Mas o bem venceu Danilo. Mal ontem, o Danilo. Bem venceu mal. Vamos lá.
Não, bicho, justo. Já cansei. Já me rendi.
Não dá mais, cara. Cara, não tem como.
Quanto tempo você acha que a população dos países, dos planetas da orla exterior ficou resistindo ao império? Tá bom, porra. Os Stormtroopers já estão ali. Eles vão continuar apontando a arma. Vamos trabalhar nessa concentração mesmo. É isso. Vamos quebrar a pedra mesmo pro império.
Porra. Tá certo. É isso, pessoal. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse fumblinho. Esperamos que a temporada tenha sido interessante pra você também. E agora a gente volta novamente às nossas terças-feiras aqui no Fambonanet. Música.